A Iprocess realizou, em dezembro de 2022, um roadshow em quatro capitais, falando sobre as aplicações práticas do uso de inteligência artificial nos processos de negócio. Na edição de São Paulo, tivemos a ThyssenKrupp falando sobre a sua trajetória de robotização, desde a implantação dos primeiros processos na área de consignado e RH, até a descoberta e implantação de novos processos. A seguir, deixo o depoimento de Ricardo Zampoli, gerente de projeto responsável pelas iniciativas de RPA, falando dessa jornada.
E aí só bastou para mim dar continuidade nas atividades para poder fazer a implementação dos dois projetos que fizeram parte da POC, né, e se tornaram projetos, né, um voltado para a área de COMEX, né, que era a parte de faturamento de baixa, né, de informações de faturamento de consignados, né, e a subida dos dados para a conclusão do processo de faturamento, né, dentro do site do nosso cliente, né. O outro é um processo de cadastramento, né, de funcionários novos, né, uma atividade bastante extensa, né, para o pessoal da área de RH, porque só o RPA hoje ele manipula cerca de 175 campos, né, para poder fazer o cadastramento do funcionário novo dentro do SAP. E o objetivo foi realmente de implementar essa solução para que a gente pudesse ajudar, né, a equipe lá do RH, para que eles pudessem ter mais disponibilidade para o negócio, né, um pouco mais de disponibilidade do negócio para a análise, né, do que para o operacional, que estava ocupando bastante, né, ocupa, né, hoje, o tempo deles, né? O processo com a Iprocess, né, ela se voltou dentro de um bid, né, que foi dado entre as outras mais duas empresas, né. A proposta da Iprocess junto com a solução da IBM, né, se tornou mais vantajoso para a empresa, né, por isso que houve a decisão por eles, né. E desde então a gente está numa parceria bastante grande, né, onde dentro da área de TI eu faço parte da Squad de Inovação, né, da Squad Digital, né. Nós temos três squads dentro da gestão do projeto, que uma é logística, né, toda a área de logística da ThyssenKrupp. Nós temos a outra que é de áreas centrais, que fica com a parte de RH, o jurídico, toda aquela parte da empresa, que seria mais ou menos o back office da empresa, né? E eu com a parte de digital. A parte de digital traz para ela, né, todos os projetos que a gente tem, né, que a gente tem a visibilidade de poder estar implementando uma inovação digital, né, tanto com o Automation Aware, né, que é uma das nossas ferramentas, assim como dentro do low-code ou uma outra ferramenta de mercado que a gente necessite adequar ao processo. A análise ela sempre se baseia sobre o processo, né? A necessidade que o processo tem do começo ao fim e o que ele está entregando, né, de produtivo para a área de negócio, né? O caso do COMEX, né, que foi um dos projetos, ele foi bem sucedido. Né, foi um caso bastante importante para a gente. Por quê? Porque a pessoa que executa esse processo, fisicamente falando, né, ela tem outras atribuições, né, e o fato dela ter essas outras atribuições acarretadas sobre ela, né, mais essa da necessidade de baixar a informação do consumo de consignado, né, com o cliente, e depois subir a informação do faturamento, né, era muito penoso para ela, né, causava um certo delay, né, e houve também problemas onde não foram subidas as informações de faturamento, né, e deu uma discrepância de informação de pagamentos, né. Então, com isso, houve a necessidade da gente poder chegar e a gente automatizar, né, criar a automação desse processo, E desde que a gente criou e passamos pelo processo de amadurecimento dele, né, a gente não pode nunca considerar que talvez o processo que você esteja implementando com o robô ele vai funcionar 100% desde o começo. Né? Você tem a implementação, o processo de levantamento de requisitos, onde a gente detalha o processo como ele é, né? Porém, escapa alguma coisa. Alguma coisa sempre acaba escapando, um botão a mais que talvez deveria ter sido clicado e a pessoa não lembrou de comentar com a gente, né? Na hora do levantamento, fazer o levantamento de requisitos. São N causas que a gente acaba identificando no dia a dia depois que ele entra dentro da produção. Então, depois que houve a liberação dele para a produção, né, passamos aí por um período de amadurecimento dele e depois que a gente percebeu que houve o término desse período de amadurecimento, a gente não teve mais nenhum problema e hoje o robô trabalha dentro dos horários agendados de forma completamente normal. Né? Esse foi um caso de sucesso que a gente teve dentro da casa. Né? No começo a gente trabalhou com um volume extremamente grande de informação, de processos, né? Porque esses processos da ThyssenKrupp eles passaram por uma elegibilidade através de um processo Lean, né? Todos eles foram analisados do começo ao fim, né? E foram elencados como passíveis de serem automatizados dentro do processo do RPA. Durante as entrevistas que a gente fez com todos esses usuários, né, e com cada um desses departamentos, a gente acabou identificando que alguns desses processos, não daria para a gente trazer naquele momento para o RPA. Eles precisavam passar por um processo de informatização, né, para que a gente pudesse adequar, né, a estruturação de dados para que o RPA pudesse pegar esse processo e executar ele do começo ao fim. Os números são bastante grandes de projetos, né, de processos que a gente analisou, né, e hoje, né, teoricamente falando, depois de 2 anos, hoje a gente pode contar que nós temos hoje 5 robôs trabalhando, né? 5 processos sendo passando pelo processo de automação, né, dentro da casa, e os outros estão sendo preparados para virem também para a automação. Né? Conforme houve o interesse, né, conforme também houve o entendimento das pessoas com relação a como funciona a automação, né, a gente começou a receber mais informações e mais detalhes para poder automatizar eles, né, ou então trazê-los para outro tipo de tecnologia. O calcanhar daqueles desse processo sempre é a parte humana, né? Não tem por onde fugir. É como o Brito comentou numa parte da palestra dele, que a pessoa fica realmente bastante receosa, né, quando a gente fala de automação, por quê? Porque vai tirar o emprego dela. Então ela coloca N casos, né, na cabecinha dela e é difícil às vezes a gente arrancar, né, a informação do jeito que a gente precisa arrancar realmente. Né? Mas é um trabalho que a gente precisa fazer com cuidado, né, sempre explicando para as pessoas que o objetivo é ajudar, é apoiar a operacionalização do processo para que eles fiquem mais livres para a análise do negócio. Né? Esse é o mais importante para a gente, que a pessoa tenha foco na análise do negócio, né, e o restante permaneça dentro a cargo do robô, porque o robô tem capacidade de poder fazer, né, a atividade do processo, desde que a gente tenha os ingredientes da receita de forma correta. Né? A visão da empresa, a adequação desses projetos, né, quando a gente pensa em projetos e relação, né, com pessoas e a cultura também da empresa é bastante, bastante importante. Eu vim do Grupo Bradesco, né, onde eu passei pelo Banco Bradesco na Cidade de Deus e depois eu passei pelo pessoal da Bradesco Seguros, A visão deles é totalmente diferente sobre a tecnologia. Eles anseiam tecnologia, eles querem tecnologia, não importa como, eles querem que as coisas aconteçam dentro da tecnologia. Já na ThyssenKrupp é diferente. É uma indústria. Como vocês puderam perceber, o foco né, no vídeo sempre foi a batida em cima daquele ferro quente. Né? Então, eu costumo sempre falar isso com as pessoas quando a gente está executando um projeto, para a gente tomar esse cuidado. Se eles precisarem largar a tecnologia para voltar para o papel do Icon para entregar o que eles precisam entregar na produção deles, eles vão largar. Pode ter certeza disso. Por isso que a gente precisa prestar atenção no processo que eles executam e tentar buscar o máximo possível de aderência para transferir segurança para ele poder compartilhar as informações com a gente. É muito complicado, é muito complexo, às vezes, você ter esse jogo de cintura, né? Porque às vezes você precisa ter o cuidado com as palavras, tudo que você vai falar, né? Mas é parte do processo, né? O gerente de projeto ele precisa ser um cara mutante, né? Não adianta. O próprio gerente de projeto ele é um cara de processo. Se ele não for, ele está na função errada, né? Porque você tem um processo, você tem você tem um projeto, né? E você tem um projeto, um outro projeto semelhante, mas os processos que você pode aplicar sobre ele, sobre os dois, eles acabam se diferenciando. Se você não adaptar o projeto, a estrutura do projeto para atender o seu projeto, você vai fracassar. Então você precisa adaptar ele. Você precisa complementar ele com a sua inteligência e fazer com que o projeto chegue até o final, seja cumprido, estabelecendo os requisitos que você precisa dele. Não adianta você pegar o PMBOK, por exemplo, e você aplicar 100% dentro do PMBOK, dentro de um projeto que você vai falar, olha, eu vou instalar um servidor aqui e eu vou aplicar 100% do PMBOK. Você está jogando dinheiro da empresa fora. Você tem que adequar o processo do PMBOK para atender aquele projeto que tem essas características. Né? Isso é aderente a qualquer projeto que a gente esteja falando, desde a parte de informática até mesmo de engenharia civil. Né? Então, a gente tem que ter um pouquinho de visão. Eu costumo dizer que os projetos eles são criados, eles são moldados, eles são executados por pessoa. Esse é o recurso do projeto mais volátil que existe, né? Onde o gerente de projeto ele precisa estar atrelado, precisa estar atento para trazer as pessoas para dentro do projeto e fazer com que a pessoa contribua de forma correta dentro das expectativas do escopo do projeto. O escopo do projeto é o nosso processo, independentemente do que a gente vai aplicar nele. A análise do processo é a coisa mais importante que a gente tem para a gente poder verificar qual tecnologia a gente vai aplicar, qual é a forma que a gente vai desenvolver esse robô, né? Essa aplicação, esse RPA, e quais são as ferramentas que a gente pode trazer, né? em apoio ao próprio esse RPA que a gente está implementando, assim como aquelas outras ferramentas da IBM que o Brito apresentou, né? Desde o IA até aquelas outras ferramentas de análise de processos mesmo que ele apresentou. Né? É muito bacana a gente trazer essa inovação, a gente trazer, né, essa oportunidade para as empresas, para as pessoas principalmente, né, para que as pessoas possam ter mais tempo para cuidar de suas atividades mais nobres. Né? E é uma experiência diferente, única. Não é uma experiência assim tão normal assim quando a gente fala de executar esse tipo de projeto, né? Da gente implementar essas ideias, né? E trazer a empresa para uma outra visão de tecnologia. É um desafio bastante grande. Acho que é isso, Benito. Não sei se você quer explorar mais alguma coisa.
Então, tá ótimo, cara. E, na verdade, convidar todos aí, deixar aberto se alguém quiser fazer algum questionamento do case do Facebook em relação à automação. Fique à vontade, apesar de saber que já está bastante adiantado o nosso horário, né? Vou deixar aberto para perguntas ou para fechamento.
Opa, tudo bem? Eu queria só tirar uma entender assim, como que foi, né, no processo de implantação do robô, da automação, né, da entidade sem grupo, assim, com relação à estrutura dos robôs, né? Como que vocês fazem para suportar, né? Vocês contratam a IBM como um serviço, né? Existe uma consultoria que presta esse tipo de serviço para manter os robôs, como você falou, né? Existe até uma adaptação do robô, vão ter melhorias que vão precisar ser feitas, às vezes o robô ele vai falhar em determinada ocasião, né? Como que vocês fazem esse monitoramento, esse acompanhamento? Ou vocês fizeram treinamentos específicos, né, na área de TI de vocês para terem condições? É mais para entender como que está estruturado isso lá.
Essa é uma pergunta legal, bacana. A nossa estrutura sempre teve voltada para o SAP, né? Sempre foi SAP. E agora que a gente está começando a implementar outras tecnologias, né, a gente precisou se adequar. A gente focou bastante, né? A gente focou bastante, né, sobre a contratação da EPROS, nesse caso, né, como ela foi a ganhadora do BID na época, né? Fora a implementação das duas POCs, a gente também tinha visibilidade de outros processos para dar continuidade nas implantações. Então, a gente também contratou deles também um contrato de AMS, onde eles dão um suporte para a gente, né, sobre a usabilidade e a continuidade do robô em qualquer momento. Se ele der um problema, ou, por exemplo, muitas vezes acontece isso, né, da gente tá com um processo rodando, né, o robô está trabalhando no seu dia a dia normalmente, aí, de repente, alguém vai lá e muda o botão da página que ele acessa, né? Coloca, ao invés de colocar embaixo, coloca embaixo em cima, muda o local dele, né? Ele não acha mais o botão. Então aí ele precisa entrar dentro do robô, fazer só um ajuste, né? E dar continuidade e deixar ele voltar a trabalhar normalmente. A concepção nossa tem sido essa realmente. Eu, no começo da operação do robô, eu monitoro ele durante algum tempo. Então, os mesmos e-mails de aviso, né? Olha, o robô sempre, todos os passos praticamente do robô, ele tem um log, né? Mas ao final do processo, ele encaminha um e-mail falando, olha, concluí, olha, não concluí. Então, eu recebo também esse e-mail, né? E eu fico de olho neles. Então, a partir do momento que eu vou pegando esses erros, a gente vai corrigindo, a gente vai fazendo esse processo de melhoria dele, né? De amadurecimento dele, junto com o pessoal da EPROS, e aí depois de um tempo aí a gente deixa ele mais solto, né? Deixa ele mais, assim, sem a nossa olho em cima, né? Acompanhando o dia a dia dele.
Obrigado, tudo bem? Obrigado pela sua apresentação, muito interessante. Eu queria saber a respeito do retorno do investimento, né? Quando você fez o projeto, em que você se baseou para aprovar o projeto com a direção da empresa, né? Que tipo de retorno de investimento foi calculado, se foi redução de custos, se foi assertividade dos processos, ou redução de prazos, né? De tempo, de processamento, e se você puder falar, assim, o retorno real que deu.
O retorno real, assim, eu não posso comentar muito, né? Existe uma certa, um certo desejo da empresa, eu sigo.
Faz um botãozinho de vermelho.
Agora voltou. Mas, assim, dentro do início do projeto que a gente executou, né, existia o processo de diagnóstico, né, da...
Thank you.
estranho, né? Mas tudo bem. Então, dentro desse processo de diagnóstico, a gente fez as entrevistas e detalhando todos os processos, né? Tivemos cerca, assim, mais ou menos 200 processos para análise. E dentro de cada um desses processos, a equipe da IPROS montava uma planilha onde era calculado o ROI ali daquele processo e qual que era o custo da implantação dele junto, né? E isso pesou bastante para a gente, né? O objetivo principal sempre foi melhoria contínua do processo, né? Dando continuidade do Lean, né, que foi feito. É, outro objetivo que a gente sempre teve em mente foi o FPE. Querendo ou não, isso é analisado principalmente pela diretoria financeira, né? Não tem como fugir, eles vão querer saber se vai reduzir FPE ou não, né? Mas a gente sempre demonstrou esses números junto com a parte de melhoria da qualidade do trabalho. Não é somente reduzir um FTE, reduzir uma pessoa, né, que a implementação de um robô acaba se justificando. Né, existem outros fatores aí que precisam acompanhar a análise, né, é uma coisa que a gente sempre defendeu com a diretoria, que na análise nós precisamos levar em consideração a qualidade do processo, como ele vai ser feito, a pontualidade que ele vai ser feito. Eu não vou ter mais a preocupação com relação se a pessoa vai estar na empresa hoje para poder cumprir aquela parte do processo dela. Né? Às vezes acontece uma dor de barriga, a pessoa não pode ir para o trabalho, então aquele dia a pessoa não consegue executar o processo, né? E a atividade fica parada. Com o robô não, com o robô a continuidade é exata. Né? A partir do momento que a gente passou pelo processo de amadurecimento dele, a gente não tem mais preocupação com essa questão. Então, eu posso dizer que os fatores de decisão, embora sempre tiveram focado na parte de custos, né? Redução de custos, a gente sempre levou também a questão da importância da qualidade do trabalho e a qualidade de vida da pessoa, a qualidade do dia a dia da pessoa que executa aquela atividade. Eu estou terminando de implementar um outro RPA, agora que ele vai complementar aquele primeiro RPA que eu falei para vocês, né, que é o de fazer o download do consumo do consignado e subir depois o faturamento, que agora ele pegou uma complexidade enorme, né? Ele está interagindo com dois sistemas, SAP e o COMEX, né? E está fazendo todo o processo de faturamento sozinho. Então, ele está complementando e retirando aquela parte operacional das mãos da analista de compras, né? E está atribuindo mais qualidade para o dia a dia de trabalho dela, né? E qualidade também na pontualidade da execução da informação. Que essa é a parte mais importante da empresa, que o faturamento ocorra. A gente não pode esquecer isso, né? Porque essa é a parte mais importante também para a gente, né? Se o faturamento da empresa, a gente não recebe salário, né? Então, a gente tem que ajudar muito nisso, né? Não pode fugir disso. Mas é uma coisa que a gente sempre defendeu, foi isso, esses posicionamentos, né? Não somente a parte de custos, a questão da redução do FTE, porque o quadro já está bem enxuto. O quadro que veio já sendo enxugado desde o começo da pandemia, né? Então a gente precisa tomar um certo, às vezes a gente toma um certo cuidado realmente no momento que a gente apresenta as informações para que a gente não gere uma tomada de decisão errada, desnecessária. Respondo.
Mais alguém, pessoal, alguma última pergunta? Maravilha. Carlos, muito obrigado pela presença, por estar compartilhando com a gente. Tenho certeza que é bastante rico para todos.
Não, bacana. Obrigado a vocês aí por apresentar um pouquinho da minha empresa aí, né? E boa sorte para vocês também.
Obrigado, cara. queria rapidamente fazer um fechamento aqui com vocês, para liderá-los.